Lá, vamos direto ao ponto hoje. O Bitcoin deu uma guinada, né? A semana começou super otimista, todo mundo de olho em novas máximas.
Pois é.
Mas aí, nas últimas 48 horas, o cenário mudou bastante. E o gatilho principal parece ter sido a divulgação de dados macro lá dos Estados Unidos, na quarta, dia 12.
Exatamente.
Então, a nossa ideia aqui é tentar entender essa turbulência, sabe? Conectar esses dados do Fed com o que aconteceu no preço do Bitcoin. Ok, vamos desembrulhar isso.
Vamos lá. Os dados criaram um cenário, no mínimo, confuso. Veja bem, por um lado, o PPI, que é o índice de preços ao produtor, veio mais baixo que o esperado.
Ah, isso é bom, certo? Menos inflação.
Sim, 0,1% no mês. Isso sugere menos pressão inflacionária vindo lá da produção, o que em tese é positivo. Só que, por outro lado, tivemos os pedidos de auxílio-desemprego.
E aí?
Aí eles subiram mais que o previsto, foram para 248 mil. O esperado eram os 240 mil. Isso já acende um alerta, tipo, opa, o mercado de trabalho americano talvez esteja começando a esfriar um pouco.
Entendi. Então ficou uma coisa meio.
Contraditória.
Exatamente.
O que é fascinante aqui é essa tensão, porque, olha, inflação menor abre espaço para o Fed, talvez pensar em cortar juros mais cedo. E isso, historicamente, ajuda ativos de risco como o Bitcoin.
Claro, dinheiro mais barato.
Isso. Só que, ao mesmo tempo, um sinal de emprego mais fraco gera aquele medo de recessão, sabe? E aí o pessoal tende a fugir de risco, vender ativos como cripto. O mercado ficou espremido aí no meio.
E o resultado prático foi.
Mais venda e volatilidade, né? Depois de um alívio inicial bem rápido, o Bitcoin corrigiu forte.
Corrigiu. Olhando o gráfico diário, essa queda praticamente engoliu aquela alta anterior. Aquele movimento rápido de 100 mil para 105 mil dólares.
Isso mesmo.
Isso reforça bastante a leitura de que aquilo foi mais um short squeeze, né? Aquela coisa de quem aposta na queda sendo forçado a comprar de volta.
Exato. Não parecia ter uma força compradora sustentável por trás. Foi mais técnico mesmo. E, tecnicamente falando, o preço agora recuou até a marca de 50% da retração de Fibonacci desse último impulso.
Ah, o clássico 50% de Fibo. Onde fica isso?
Lá nos 105,5 mil dólares. É um ponto super comum para correções darem uma parada ou, pelo menos, hesitarem, sabe? Ainda não é o fim do mundo para a tendência principal de alta, porque a MA8 ainda está acima da SMA 21.
As médias móveis de curto prazo.
Isso, ainda estão cruzadas para cima. Mas, sem dúvida, é um sinal de alerta importante.
Ok, e agora? Para onde os olhos se voltam? Quais são os suportes que importam?
Olha, o principal agora é o chamado ponto de controle, o POC. Ele está ali em 104,2 mil dólares. Basicamente, é onde teve mais volume de negociação recente. Então, tende a funcionar como um imã ou uma base forte.
Entendi, uma zona de briga.
Exato. E logo abaixo, tem outra referência importante, que é a média móvel de 50 dias, a SMA 50, que está passando perto dos 103 mil. Perder essa faixa entre 103 e 104,2 mil, aí sim, acende um alerta mais vermelho.
Essa faixa de 103 a 104,2 mil parece crucial, então. Mas o preço costuma respeitar essas zonas de volume, assim, com precisão cirúrgica? Ou a gente deveria esperar talvez um teste um pouco mais agressivo abaixo disso, se a venda continuar?
Boa pergunta. Olha, o mercado raramente é tão preciso, né? É mais provável a gente ver o que o pessoal chama de testes ou agulhadas abaixo desses níveis. O importante mesmo é ver se o preço consegue fechar acima deles no fim do dia ou do período que você está olhando.
Ah, o fechamento é que manda.
Isso. Se conseguir fechar acima, mostra que os compradores ainda estão ali defendendo a área. Agora, se começar a fechar consistentemente abaixo dos 103 mil dólares, aí sim, a porta para buscar os 100 mil dólares, que é um suporte psicológico importante e foi a base da última arrancada.
Fica bem aberta, né?
Fica bem aberta.
Entendi. E para cima, se por acaso segurar aí e tentar subir, quais são as resistências imediatas?
As primeiras barreiras estão em 108,2 mil e depois lá nos 110,5 mil dólares, que também são níveis da retração de Fibonacci. Vencer essa área seria o primeiro sinal mais forte de que os compradores estão tentando retomar o controle.
Ok. E os outros indicadores, tipo volume, fluxo de dinheiro, eles confirmam essa fraqueza atual?
Confirmam, sim. Se a gente olhar o fluxo de ordens, o CVD, né, o Cumulative Volume Delta, ele está em queda. Isso mostra que tem mais gente vendendo a mercado, agredindo a venda, do que comprando.
Mais pressão vendedora imediata.
Exato. E o volume de negociação aumentou na queda, o que geralmente indica que a correção é significativa, não é só ruído. Indicadores de momentum também, tipo o MACD, já cruzaram para baixo. O Wave Train está recuando. O KDJ também despencou. É um conjunto de sinais apontando para cautela no curto prazo, sabe?
Imagino que o gráfico de 4 horas mostre isso ainda mais claro, né? Com velas de rejeição e venda forte.
Sim, no 4 horas, a rejeição compradora ficou bem evidente com pavios longos para cima, seguida por velas com bastante força vendedora. Os indicadores do 4H estão todos alinhados para baixo no momento. Então, para a gente resumir a situação, o Bitcoin está meio numa encruzilhada. Pressionado pelos dados macro e pela venda que veio depois, mas ao mesmo tempo chegando em suportes técnicos importantes que podem atrair compradores. O que é crucial vigiar agora? Basicamente, a briga está concentrada entre os 105.500 e os 103 mil dólares. Se o preço conseguisse segurar acima dessa zona, pode ser só uma correção saudável dentro da tendência maior, e a chance de voltar a subir continua viva.
Ok.
Mas se perder os 103 mil de forma consistente, aí a probabilidade de vermos o preço buscando liquidez mais abaixo, lá perto dos 100 mil, aumenta bastante. Para voltar a ter uma cara de alta mais forte, precisa recuperar a área dos 108 mil.
Perfeito. Então, concluindo, o foco total no curtíssimo prazo é essa defesa da zona de 103 a 105,5 mil. Segurar pode dar um respiro e chance para nova alta, perder pode aprofundar a correção.
Exatamente. E sabe, para além desses níveis técnicos imediatos, fica uma reflexão interessante. Isso levanta uma questão importante, né? Será que esses sinais macro, mesmo sendo um pouco mistos, já não estão levando os grandes investidores, o smart money, a fazerem ajustes mais estratégicos?
Pensando mais a longo prazo.
Isso. Pensando não só no preço de amanhã, mas no posicionamento para os próximos meses. Talvez eles estejam lendo o ciclo econômico global de uma forma mais profunda e agindo discretamente com base nisso. É algo para a gente ficar de olho também.
O ponto excelente para a gente continuar observando, sem dúvida. Fica claro que o monitoramento tem que ser constante nesse ambiente tão sensível. Bom, encerramos nossa análise por aqui hoje.